Sejam bem-vindos a mais um podcast, um discípulo de Morrison. O meu nome é Márcio Luís Lima e estou de novo a gravar outro episódio de podcast. Como já é habitual, vão ouvir de barulho de fundo eu a enrolar um cigarro. Pois bem, esta semana vou fazer um episódio um pouco diferente. Sinceramente, nem sei se... Nem planeei episódio, estou a perceber. É daquelas coisas que... Vou completamente improvisar. Não tenho pontos escritos. E sinceramente esta semana também não foi assim nada de especial em aspectos gerais. Portanto, olhem, tenho aqui o meu cafezinho. Vou fazer aqui uma pausa para cafezinho, porque ainda nem sequer bebi café hoje à tarde. E a primeira coisa que vou já começar a falar é nada mais nada menos do que o meu habitual, como é que eu ia dizer? Espera aí, deixa-me enrolar o cigarro, que é para eu ganhar raciocínio disto, ok? Mas hoje estou num dia não, hoje estou naqueles dias mesmo chateado, apesar de ter acontecido algumas coisas boas, nomeadamente trabalhei nas minhas guitarras, consegui melhorar muito o som de uma delas, muito mesmo, mas correram-me coisas mal. E eu já passo a contar o quê, mais especificamente, porque hoje já fiz muita coisa mesmo. Apesar de ter acordado quase ao meio-dia, já fiz muita coisa. Enfim. Se quiserem saber, este é o som de um Zippo original. Comprei-o para a IAC há um ano. Ganhei uma aposta no Sporting. Apostei no Sporting. E fiz nada mais nada menos do que pegar nos 40 euros que ganhei e comprei um Zippo. Exato, é isso, o preço de um Zippo clássico, prateado, os típicos Zippo que vocês conhecem. Agora é assim, se justifica os 40 euros por um isqueiro? Pá, vou ser sincero, é um isqueiro para a vida toda. É daquelas coisas que, vocês vão ter de comprar fluido para o Zippo. Mas, vou ser sincero, é um isqueiro que dura para a vida toda, a menos que vocês o percam, ele nunca se vai estragar. E, para além disso, a Zippo, se não estou em erro, tem life warranty, ou seja, garantia para a vida. Se alguma coisa estragar, eles resolvem, mas claramente não estragam. O isqueiro é uma coisa analógica, mecânica, extremamente simples. Basicamente é um algodão, que se esse algodão tipo, se estragar ou assim, podem trocar por um novo, que é uma coisa barata, que absorve o fluido. Um cordão que absorve o líquido que está no algodão, uma pedra, uma roldana que risca na pedra, faz faísca e acende o cordão embebido no fluido, faz chama, simples. Ou seja, é uma coisa que vai durar a vida toda. E se pensarem bem, compensa até certo ponto mais do que os típicos BIC, que todos os fumadores usam praticamente, ou os clippers ou whatever, esses isqueiros de bolso, basicamente, que de qualquer das maneiras acabam por se gastar. Passado, sei lá, um mês ou dois, têm que comprar um novo. Ao fim de um ano gastam, sei lá, 7-8 euros. Ao fim de, sei lá, ao fim de 10 anos a fumar, têm dinheiro para comprar dois jipes, talvez, não? Yeah. Já para não falar que muitas vezes esses isqueiros são roubados, ninguém se arrisca a roubar um zip, acho eu. É daquelas coisas que é tipo, eu pelo menos nunca emprestei o meu Zippo a ninguém, não é? Quando me pedem um isqueiro, tipo, sei lá, por acaso nunca calhou de estar com o Zippo, mas já calhou. Houve uma altura que emprestei um Zippo. Uma rapariga estava à porta da... Eu estava à porta da biblioteca e a rapariga pediu um isqueiro. Eu emprestei-lhe o isqueiro e ela veio com o Zippo e ficou toda atrapalhada porque não sabia acender o Zippo. Yeah. Acontece. Coisas que eu ia falar, vou já começar por... O Zippo foi aqui uma parte, mas vou já começar por falar em que eu vou já começar a falar nos álbuns deste mês, ou seja, neste caso do mês de janeiro. Eu vou fazer um recap do mês de dezembro, para vocês terem uma noção de comparação, ou seja, basicamente vou fazer uma comparação entre os dois. Em dezembro ouvi 67 álbuns, em janeiro ouvi 39 álbuns, ou seja, não cumpro o meu objetivo de um álbum por dia. Ouvi 35 artistas diferentes, contrariamente a dezembro que ouvi 63. Ouvi 22 anos diferentes, contrariamente aos 35 anos diferentes de publicação que ouvi em dezembro. Ouvi 6 países, Música de 6 países diferentes, contrariamente aos 12 de dezembro. 1889 minutos e 10 segundos de tempo a ouvir álbuns, contrariamente aos 2838 minutos e 1 segundo de dezembro. A avaliação vai com uma média de 8, novamente, porque, sinceramente, tenho apostado em bons álbuns. Agora, já que estamos aqui numa de música, e eu estava a reparar aqui no meu Incon, enfim, no meu emoji que eu tenho aqui para a cena dos álbuns, no Notion, e basicamente é uns AirPods Max. E eu tenho que falar um bocadinho dos AirPods Max, porque eu tive a ver algumas reviews. Para quem não sabe, eu não tenho os AirPods Max. Tenho um Sony que estou a usar neste momento, apesar de estarem com o fio, ou seja, não estão propriamente ligados, estão simplesmente com a ligação simples. Ou seja, não tem noise cancelling, não tem uma transparência, não tem nada disso. Tem simplesmente o som pelo fio e tem uma qualidade perfeita. Enfim, estou a usar o Sony Mark III WHX1000, não sei, MK3, acho que é qualquer coisa assim, um nome enorme. E supostamente os Mark IV, um modelo superior, e estes são os melhores fones ou headphones do mercado inteiro. Eu posso dizer que os Mark IV na altura estavam quase a metade do preço dos Mark III, porque tinham acabado de sair os Mark IV, tinham acabado de sair os Mark IV, então eu optei por comprar os Mark III porque nunca tinha usado assim headphones muito caros. Usava os da Marshall, que não tinham noise cancelling nem nada, não são os headphones normais, que têm uma qualidade excelente, mas que na realidade custaram quase a mesma coisa novos que este Sony, ou seja, não compensa as coisas que os Marshall trazem para estes, mas os Marshall também já têm 5 ou 6 anos, portanto, espero que estes Sony, quando tiverem 5 ou 6 anos, estejam no estado em que os Marshall estão. Neste momento uso para tocar guitarra, ou seja, basicamente ligo os fones ao amplificador, toco guitarra, assim não incomodo ninguém, portanto, vocês estão a perceber a ideia. Agora, os AirPods Max. A Apple tem coisas muito boas. Não é famosa por ser barata, obviamente, porque as cenas da Apple têm a fama de ser kinda premium. E é isso que a torna tão exclusiva. E eu não sei se vocês viram a notícia de que se a Apple, neste caso os AirPods, fundassem uma empresa sozinhos, só de AirPods, eram a 32ª empresa mais valiosa do mercado. Eu acho que isto foi no final de 2020, por isso vocês estão a ver o dinheiro que os AirPods ganham. Agora é assim, os meus AirPods 2, de segunda geração, sei lá, estão a 120€ agora, e foi das melhores coisas que eu comprei, porque funciona extremamente bem no ecossistema da Apple. É sem dúvida uns fones magníficos, não têm a melhor qualidade de som do mundo, é verdade, têm uma qualidade bastante boa, mas comparado, por exemplo, aos meus Mark III, não são nada, estão a perceber a ideia? Mas são muito bons, são uns fones para o dia-a-dia, para fazer chamadas, para ouvir música, para fazer tudo, enfim, incríveis. Mas também tenho que dizer que os AirPods, que comprei por 20€, ou seja, os AirPods com fios da Apple, também têm uma qualidade muito, muito boa. Claro que não se compara aos AirPods, mas muito boa na mesma. Agora, há os AirPods 3, há os AirPods Pro e há os AirPods Pro Max. E a Apple é cara. E eu apercebi-me disso no momento em que eu tenho um Apple Watch SE, ou seja, a versão SE significa Special Edition, mas para mim é uma espécie de CE Cheap Edition, ou seja, mais barata. E é assim, eu apercebi-me basicamente como... Isto é tão estúpido da parte da Apple, apesar de eu usar produtos da Apple, acho o processário deles um pouco, por vezes, desequilibrado. Por exemplo, o Apple Watch, sei lá, o 7 custa cerca de 400, não faço ideia, mas deve ser perto disso. E há uma bracelete metálica, em preto, que custa cerca de 400€ ou 500€. Ou seja, a bracelete custa mais... Por exemplo, custou o dobro, ou seja, com o preço da bracelete eu comprava dois Apple Watch SE e não me sobrava dinheiro. Estão a perceber a ideia? A bracelete é um preço estupidamente alto. E agora vem a parte dos AirPods Pro Max, que sinceramente eu tive a ver algumas reviews e tenho de dizer que, a sério, que preço é aquilo? Então o quê? 600 euros, não é? 500 ou 600 euros. Enfim, os meus Sony vieram, custaram muito, muito menos que isso. E são dos melhores fones do mercado, dos melhores headphones do mercado. E posso-vos garantir que vale cada cêntimo que paguei por eles. Mas vieram com uma caixa impecável, uma caixa dura, para transporte, são dobráveis, ou seja, não ocupam muito espaço. Os AirPods Pro Max simplesmente não são dobráveis, têm uma qualidade de acabamento perfeita, é verdade, são em metal, o que por um lado pode ser desagradável porque pesa muito na cabeça, enquanto os meus Sony Mark 3, sinceramente, eu posso estar horas e horas, e estou, durante as minhas viagens de autocarro da Viana para Coimbra, com eles na cabeça, e sinceramente não faz grande diferença. Aquece-me muito as orelhas, é verdade, mas eu creio que qualquer headphone que cubra a orelha toda, ou seja, com noise cancelling, basicamente funciona da mesma maneira e me aqueça de qualquer das maneiras as orelhas. Enfim, os AirPods Pro Max não trazem uma caixa e eu fiquei extremamente chocado quando vi isso, porque eu não fazia ideia. Trazem uma espécie de película, uma espécie de bolsinha só para cobrir, que não cobre nada, a parte dos escutadores mesmo. Ou seja, eu fiquei completamente chocado. Vocês estão a pagar 500 euros? Vocês, quem compra os AirPods Pro Max, 500 ou 600 euros, não traz uma caixa de proteção, não são dobráveis, o que significa que os dois auscultadores batem constantemente um no outro, e isto está em qualquer review, e isto é capaz de ser o pior feature que eu já vi na vida, que é, não tem um botão de power on e off, ou seja, os fones desligam automaticamente, mas se vocês puserem no pescoço, ele vai pensar que está na cabeça e não desliga, ou seja, está a drenar a bateria o tempo todo. Estão a perceber? Por exemplo, os Mark 4 têm uma automatização que basicamente passar 15 minutos depois de tirarem na cabeça, ele reconhece e desliga passar 15 minutos, ou tem o botão e vocês podem desligar simplesmente os fones. Mas, eu sinceramente nem sei se estes têm ou não, nunca experimentei. Mas, 600 euros e tem uma qualidade de som, creio eu, incrível, mas será que compensa todo o resto? Estão a perceber onde eu quero chegar? Ou seja, ocupa muito espaço na vossa mala, andar com eles na mão, como supostamente a Apple sugeriu, é ridículo. A bateria acaba rápido, supostamente, tem que andar com o carregador atrás, tudo isso, estão a perceber onde eu quero chegar? Não sei se justifica o dinheiro. Há certas coisas que a Apple faz que justifica completamente o dinheiro, ou seja, se são bom material, é sempre bom material, tudo o que seja da Apple, é verdade, mas há coisas que justificam mais o dinheiro do que outras. Portanto, eu penso que os AirPods Max, o Pro Max, não justifiquem propriamente o dinheiro, mas, não sei, eu pessoalmente nunca compraria uns, a menos que me saísse o euro-milhões ou assim, e mesmo assim provavelmente optaria por uns Mark 4. Enfim, porque é que o dia hoje me correu mal? Trânsito, claramente foi dinheiro no trânsito, estas cenas, ainda por cima em Viana, que nem esperaria que isto acontecesse, mas acontece. Então basicamente eu estou no trânsito e a estrada de sentido único, que vai desaguar, por assim dizer, numa rotunda, e do lado direito dessa estrada está um estacionamento na perpendicular, em espinha. Não é nada perpendicular, é em espinha, completamente. Bro, eu já estou já no calão até, bro. Eu estou na fila. Isto podia acontecer a qualquer um. E não há nada a fazer. Eu estou na fila. E de repente há um carro a sair. E eu penso, ele não é maluco. A senhora não é maluca. É uma senhora, digamos, idosa. Digamos não, era mesmo idosa porque ela era reformada e já vão perceber como é que eu sei isto. E eu penso, a senhora não é maluca, a senhora não me vai bater no carro. Bro, eu começo a apitar, apitar, eu vejo o carro cada vez mais perto. Era um Opel Astra, relativamente novo. E simplesmente foi para trás e bateu no carro. E eu fico tipo, eu olho para ela e... isto é cómico, mas num momento eu fiquei tipo, isto não está a acontecer, isto não pode estar a acontecer. E fiquei a olhar para ela e penso, o que é que acabou de acontecer? E a mulher olha para mim e faz-me sinal: continua, continua, que eu quero sair. E eu digo: não, não continua. Tu acabaste de me bater no carro. Eu atravesso o carro à frente dela, para deixar os outros carros passarem, e para não deixar ela passar, e vou lá. E a senhora: você viu o que acabou de fazer ela? O que é que eu fiz? E eu: você acabou de me bater no carro. Você fez marcha atrás e bateu-me no carro. Eu não bati nada. Ah, bem, isto é tão cómico, juro. Não fez grande estrago, mas riscou a porta, obviamente. Sinceramente, vou ser sincero, fez muitos mais estragos no carro dela. E esta é a parte irónica e cómica da situação. Fez muitos mais estragos, porque o carro dela é cinzento. O meu carro é preto. Claro que se vai notar alguns riscos. Eu passei a tarde toda a polir o carro, por assim dizer, não passei a tarde toda, mas vocês não perceberam a ideia. Disfarça um bocado os riscos, ok? Não amolgou, porque foi um toque pequeno, não é? Não é um toque a 50 km à hora ou a 100 à hora que desfazia o carro todo, não. Um toque a 2 à hora, estão a perceber, riscou, ok, mas o carro dela é cinzento, ficou todo preto. A parte cómica, eu: minha senhora, você riscou-me o carro todo. E ele diz: mas este risco aqui não fui eu. E ele apontou para outro risco noutra porta. Eu: claramente não foste tu, tu bateste nesta porta aqui atrás. Está a perceber? Você tocou-me nesta porta, é aqui este risco aqui. Ela: eu acho que não fui eu. Eu: senhora, venha ver o seu carro aqui atrás e vai perceber que está todo riscado de preto. E ela: isso já estava. Ah, minha Nossa Senhora. E eu digo: ok, não foi você? Chamámos a polícia e resolvemos isto de outra maneira. Ela: não, eu assino a declaração, tudo bem. Se você diz que fui eu, fui eu. Eu estava com a minha mãe, ela viu, estavam outras pessoas atrás e houve um homem que me fez sinal a perguntar se queria, tipo, que parasse para fazer de testemunho ou assim. Eu achei que não era preciso, porque a primeira coisa que eu pensei, tipo, é uma senhora de idade, ela, sei lá, vamos resolver isto bem, eu não quero prejudicar a mulher. Mas a mulher começou a atacar de uma maneira: ah, pois, sabe que aí está muita gente que usa os seguros para pintar o carro todo. E eu não quero pintar o carro todo, eu não trabalho nos seguros, eu não sou mecânico, eu nem sequer sei o que é que eles vão fazer. Estou-lhe a dizer para metermos ao seguro e eles tratam disto. O seu carro está arriscado, o meu carro está arriscado. Você resolve isso, o seu seguro resolve a sua parte, o seguro resolve a minha, e pronto, cada um vai à sua vida. Ah, eu tenho uma consulta agora. Eu: bro, a minha mãe também tem que ir trabalhar agora. Porque ainda por cima estava na hora da minha mãe ir e trabalhar, eu tinha que levá-la ao trabalho. Pá, mas isto é tão cómico, eu juro. A senhora depois disse: opá, olha, passe lá na minha casa logo à noite e resolvemos isto. Deu o número de telemóvel, o nome, a morada. Eu nunca desconfiaria da mulher, mas neste momento já eu nem sequer sei se a morada e o número de telemóvel são verdadeiros. Mas enfim, também não parece que a mulher conseguisse inventar de cabeça assim um número e uma morada à toa. Qualquer das maneiras, provavelmente nem sequer vou ligar à mulher. Eu consegui polir mais ou menos o carro, ele ficou bem. Ele depois disse que o carro é do filho. Eu só penso a reação do filho ao ver o carro. Portanto, a mulher deve ter cerca de 60 e poucos anos. É reformada, ela disse que era reformada, por isso, sei lá, 60 e talvez 70. Pá, e eu claramente, eu estava a tentar tratar bem a mulher, a senhora, porque, tipo, faz parte de mim tratar bem as pessoas. Eu já estive nesta situação em que eu fiz marcha atrás, bati num carro. Acontece, e eu disse ao homem: peço imensa desculpa. Era um casal com cerca dos seus 40, 50 anos. E eu disse-lhe: peço imensa desculpa, nem sequer reparei que você estava atrás. Quero assinar a declaração assim. Ele foi um toque muito pequeno e foi parte traseira do meu carro com o carro dele. Eram os dois carros cinzentos que eu estava com o meu Fiat Stilo. E eu disse-lhe: quero meter ao seguro. E ele disse: não vale a pena, não se preocupe. Mas estou a perceber a ideia, fui. Tentei ser simpático, a pessoa foi simpática, ok. Eu aqui tentei ser simpático com a senhora, ela veio logo: ah, você quer é pintar o carro todo. Eu tipo: ah. Ok, tudo bem. Basicamente aconteceu isso. A verdade é que quando eu gostava de saber qual seria a reação do filho ao ver o carro todo riscado, porque o carro leva na parte de trás esquerda. Ficou todo preto, completamente do farol para baixo, todo riscado, todo preto. Claramente foi bater no meu carro. Claro que o toque não foi muito grande, não amolgou, mas tinta e aquilo ficou tudo riscado. E o carro dela é relativamente novo, enquanto o meu carro já tem quase 20 anos. Ou tem 15 anos, 15, 16, 16 anos. Não, 18, quase 18. Epá, não sei, agora não estou para fazer contas. 16. Portanto, vocês não perceberam a ideia, tipo, o meu carro já tem alguns riscos, é um carro preto, tudo bem, eu passei a cena de poluir, o risco, saiu um bocado, não ficou muito amolgado, uma parte ligeira em baixo que ficou amolgada, mas não se nota assim tanto. Pá, consigo viver bem com isso e sinceramente me apetece chatear outra vez com seguros, porque já tenho chatices com seguros por causa de infiltrações aqui em casa, com água, etc. Também já tive chatice com o carro, de seguros de outras pessoas a bater no meu carro, não me apetece ter mais chatice. Mas, já vai ser engraçado a senhora chegar a casa e a dizer ao filho, o filho a ver aquilo e a dizer, então, mas tu ficaste com os dados, porque ela não quis os nossos dados, estão a perceber? Portanto, vai ser extremamente engraçado o filho ficar tipo, então tu acabaste de me arriscar o carro todo, não ficaste com os dados, não puseste ao seguro e agora ficamos assim com o carro? Pois, é que a senhora insistiu na ideia de que, mas isto vai ao mecânico e isto é uma bagatela, o mecânico passa ali um poluir, nem sei o que é que a senhora estava a dizer, sinceramente. Eu não sou mecânico, mas ela parecia-me completamente pintora de carros, mecânica, ela percebia da situação toda. Mas tudo bem, quiçá até seja. Isso deve ser extremamente barato. E eu, ok, seja o preço que for, a mim não me importa. Vamos pôr ao seguro, então. Eu tinha já os papéis da declaração, me acaba para assinar. E a senhora só me dizia, eu tenho uma consulta. Eu, ok, pronto, tenho uma consulta, a minha mãe tem que trabalhar, melhor, marcámos isso, então. E foi aí que ela deu os dados. Pá, mas, sinceramente, acho que vai ficar assim. Acho que não vou voltar para me chatear com isso. Ah, mas estão a perceber a situação cómica, que há tipo, há situações que pode acontecer bem e fica tudo bem e como é que eu ia dizer? E basicamente as coisas são resolvidas. As coisas são resolvidas a bem, por um lado. E depois há situações de pessoas que simplesmente se viram para nós e dizem, mas tu queres é pintar o carro todo? Bro, tu não conheces de lado nenhum. Estás-me já a acusar de fraude de seguros e que eu vou usar seguro para... Já agora eu quero um carro novo. Pá, a ver se o seguro ao menos me daria um carro novo. É porque é que importa a pintura, eu quero é o carro. Yeah, era isso mesmo que ia acontecer. Por outro lado, também aconteceu-me o mesmo. Eu não sei se cheguei a contar isto no podcast na altura, mas é bom relembrar. Há uns meses atrás, basicamente, o meu carro estava estacionado, completamente normal, e uma carrinha estacionou no lugar de deficientes, que era o lugar à frente, partiu-me para choques todos, a fazer marcha atrás. Eu não sei o que é que se passa com as pessoas, não veem os carros. Eu sei que aconteceu-me exatamente o mesmo, e eu admito, eu literalmente não vi o carro. Mas, basicamente, o que é que eu quero dizer é... Isso aconteceu-me o seguinte. Pelos vistos, uma mulher estacionou no lugar, fez marcha atrás e bateu no meu carro e desfez. Eu não vi. Eu não vi a situação, mas o meu vizinho de baixo viu. Porque isto foi na minha rua. E viu a mulher. Isto ainda é mais estúpido. A mulher a sair, viu-se o carro estava estragado. Não estava. Viu-se o meu carro estava estragado. Estava. E simplesmente seguiu em frente. Olhou para as janelas. Depois, quando o perito dos seguros dela, nem foi o meu perito, foi o perito de seguro dela, veio falar connosco, ligou para ela e a senhora estava completamente, não sei se era uma senhora, se era uma mulher, não sei que idade que ela tinha, que eu não a vi nenhuma vez, estava completamente doida a gritar ao telemóvel, a dizer, mas o que é que essa gente quer? Que eu lhe pague um carro novo? Que eu lhe pague um para-choque novo? Essa gente quer é protagonismo. Mas protagonismo de quê? E eu quero um para-choques novo, porque tu partiste o meu para-choques todo, estás a perceber? Fez literalmente uma rachadela quase a meio de para-choques, o para-choques ficou quase no chão, e nem imagino. É uma carrinha muito pesada, então basicamente o peso dela em cima do para-choques fez com que o para-choques partisse. É óbvio. Mas a maneira como ela falou, o perito seguro dela, e depois começou a dizer, eu nem sequer estava na rua nesse dia. Pois, desligou o telemóvel, voltou a ligar. Afinal, estava na rua, mas eu olhei para as janelas, não estava ninguém. As pessoas não mentiram. E ele não viu. Eu disse, mas não foi o dono do carro que viu. Foi um vizinho. Eu disse, mas eu olhei para as janelas. Então, espera aí. Tu estás-me a dizer que não bateste? Mas olhaste para as janelas porquê? Estranho. Tenso. Enfim, tudo se resolveu. O para-choques, creio que nem sequer foi um para-choques. Não, creio que foi um para-choques num carro usado, qualquer coisa assim. Porque, como o carro é antigo, e este já tem mesmo 20 anos... Não iam pôr um para-choques novo, obviamente. Provavelmente foi um para-choques em segunda mão, não sei. Eu só queria que, sinceramente, eu não quero para-choques novos. Eu só queria que a cena ficasse resolvida. Ficou resolvida, ótimo. Não tenho a rachadela de um para-choques, não tenho um para-choques a raspar no chão. Perfeito. Agora, essa instituição do Porto era a mesma coisa. porque é que as pessoas acham ou assumem logo que eu ou outra pessoa qualquer, imaginem, eu quando bati naquele homem no parque do shopping, a primeira coisa que eu pensei foi, isto não tem nada, eu acho que tu queres dar um para-choques novo. Não, eu pensei tipo, opa, fiz a geneira, pá, vamos meter isto, eu tenho isto seguro, paga-se seguro por alguma razão, pá, fogo, bora meter isto no amigável se quiseres. E depois a pessoa tem ou não, meter ou não meter, não sei. Enfim, vocês estão a perceber a minha ideia, é que é do género, a primeira, se uma pessoa, se vocês no trânsito batem com uma pessoa, e não estou a falar de acidentes graves, estou a falar de toques, que rixam o carro, toques, daqueles toques estúpidos, como acabei de mencionar, tanto da minha parte como da parte de outras pessoas, e a primeira reação da outra pessoa, quando a culpa não é vossa, quando a culpa é da outra pessoa, se a primeira reação for, oh, isso já estava, tu queres é que o carro fique todo pintado, pá, pá. Bro, é que se a primeira reação é essa, já se sabe que vai haver problemas. Já se sabe que vai haver problemas. Eu agora arrependo-me daquele homem que passou atrás de mim, perguntou-me se queria ser que se queria se eu queria que ele parasse e ficasse como testemunha, porque ele viu tudo. E eu disse-lhe que não, porque à primeira eu achei, é uma senhora provavelmente reformada. Ela provavelmente vai arranjar confusão, se calhar até vai chamar o marido, que foi o que ela acabou por dizer, que aí passava à casa que o marido percebe destas coisas. Opa, eu não preciso de perceber destas coisas. O marido não precisa de perceber, ela não precisa de perceber. Quem percebe disto são os peritos do seguro. E de repente ela ofereceu-se, pá, vamos ao mecânico e eu pago isto no meu bolso. Meu, mas é assim tanto medo pôr isso no seguro? É que se não for esse o propósito dos seguros, qual seria? Não tenho ideia. Os seguros não servem só para as coisas graves, não perceber? Ou seja, para um acidente em que desfazem o carro todo, não. Também serve para estes toques, aliás, serve mais, creio eu. Não tenho aqui nenhuma estatística comigo, mas acredito que seja muito mais útil e que muita mais gente utiliza seguros em pequenos toques para pintar certas coisas do que para coisas grandes. É claro que há muita gente que se aproveita para pintar isto e aquilo. Claro que há, mas não partes do princípio com uma pessoa que nunca viste na vida que ela é uma aldrabona ou que vai fazer fraude de seguro. Não partes disso. Ninguém deve partir disso. E eu jamais. Epá, e se alguma vez fizer isto, por favor, eu não sei, mas alguma coisa se passa comigo se alguma vez fizer isto. Se eu tiver um acidente em que a culpa seja minha, um acidente, um toque, vá. Que eu sei que a culpa é minha, como aconteceu recentemente, a primeira coisa que eu vou dizer não é tipo, ah, mas tu queres é fazer fraude de seguro? Não, não. Epá, e já me alonguei demasiado com isto, porque lá está, o dia hoje fiquei extremamente chateado. Como disse, aproveitei também para retocar as guitarras, o que é que isso significa? Comprei um hidratante de madeira para o fretboard das minhas guitarras, tive-lhe a mudar alguma coisa na minha. Primeira Les Paul, a mais barata, para tornar um pouco mais tocável, porque, pelos vistos, a guitarra veio com a ponta ao contrário. Eu nem quero imaginar o porquê. É que. O que é que passa pela cabeça de alguém? Eu só reparei agora, porque olhei para ela e. Na realidade, na tocabilidade, ela estava com a tensão alta. E eu não vou focar aqui com pormenores, mas. Estão a perceber a ideia? O que é que passa pela cabeça de alguém mandar uma guitarra com uma ponta ao contrário? E porquê? Não melhora em nada. Enfim, há muitas coisas que estão a acontecer que não fazem sentido nenhum e eu fico só. Porquê? Porquê que estas coisas acontecem? Enfim, é que há erros genuínos, mas esta ponta ao contrário não é um erro genuíno porque a guitarra vem com a ponta normal, simplesmente alguém virou a ponta ao contrário. Provavelmente ao tirar as cordas a ponta caiu. Porque a ponte só está presa na Les Paul, a ponte só está presa por as cordas, ou seja, não tem nenhum aparafusamento extra. Provavelmente a ponte caiu, a pessoa não percebia nada da guitarra e virou a ponte ao contrário. Portanto, a guitarra em segunda mão, para const... portanto, a pessoa provavelmente não percebia nada e virou a ponte ao contrário. E isto enerva-me um pouco, sinceramente. Mas pronto. Vale o que vale, foi o episódio que foi. É mais uma semana. Para a semana trago updates de do que quer que seja que vá acontecer de mais estranho na minha vida. Porque um gajo está só a tentar beber um café e fumar um cigarro. Bem, grande abraço a todos, obrigado por esta companhia e vemo-nos, agora carros a passar, parece um comboio, vemo-nos no próximo episódio. Até à próxima.